Moisés, parte 3, a primeira Páscoa. Começamos lendo Êxodo 11, versículos 1 a 3. O Senhor diz a Moisés: trarei mais uma praga sobre o faraó e o Egito. Depois disso, ele o deixará sair daqui. E quando ele o deixar partir, ele certamente expulsará todos vocês daqui. Diga ao povo agora que todo homem peça ao seu próximo e toda mulher ao seu lado artigos de prata e artigos de ouro. E o Senhor deu favor ao povo com os egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. Notamos aqui que o povo egípcio tem grande admiração por Moisés. E apesar de o faraó ter desafiado Deus vivo, repetitivamente eles devem seguir a Deus. Mais tarde, leremos que muitos egípcios foram embora com Israel para seguir seu Deus e adorar e servi-lo. Perguntas para discussão. 1. Quem coloca os governos no lugar de nós não é Deus? 2. Devemos obedecer ao nosso governo para ter uma vida pacífica sob Deus? 3. Devemos também obedecê-los se eles exigirem que façamos coisas que Deus proíbe? Em 1 Timóteo 2, versículos 1 a 2, Paulo nos diz: portanto, exorto antes de tudo que súplicas, orações, intercessões e agradecimentos sejam feitos a todos os homens, aos reis e a todos os que têm autoridade, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e reverência. E Pedro escreve em 1 Pedro 2, versículos 3 a 17, e diz: portanto, submeta-se a toda a ordenança do homem por causa do Senhor, seja o rei como supremo, seja aos governadores como aqueles que são enviados por eles, para punição dos malfeitores e para louvor daqueles que praticam o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem como homens livres de paz de Deus, calem a ignorância de homens tolos, sem usar a liberdade como uma cobertura para fazer o mal, mas como servos de Deus. Honre todas as pessoas, ame a irmandade, teme a Deus, honre o rei. Perguntas para discussão. 1. Devemos obedecer a Deus primeiro quando o nosso governo exige que façamos algo errado? 2. Devemos continuar seguindo um pastor que peca gravemente sem arrependimento e ter medo de deixá-lo mais do que temer ao nosso Deus? Eu sempre notei isso. 3. Continuamos esta leitura para da Bíblia em Êxodo 11, versículos 4 a 9. E Moisés falou a Faraó: assim diz o Senhor, meia-noite eu irei para o meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que está sentado em seu trono, ao primogênito da serva que está por trás do moinho de mão e a todos os primogênitos dos animais. Então haverá um grande clamor por toda a terra do Egito, como antes não era assim. ou será semelhante, mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cachorro emite um latido, ou vivo, porque um filhote teria morrido. Para que você saiba que o Senhor faz a diferença entre os egípcios e Israel. E todos os seus servos virão a mim e se curvarão, dizendo: saia, e todas as pessoas que seguem você. Depois disso, eu vou sair. Então Moisés deixou o faraó com grande ira. E o Senhor disse a Moisés: o faraó não te prestará atenção, para que ainda mais das minhas maravilhas ocorram no Egito. Perguntas para discussão. 1. Por que diria que Moisés deixou o faraó com grande raiva? Dois. Você gostaria que tivesse que dizer ao faraó que todos os primogênitos do Egito morreriam? Três. Você acha que Deus teria prazer em matar todos os meninos primogênitos? 4. Você acha que Deus pode ter mudado de ideia e não matando o primogênito do Egito se Faraó tivesse pedido perdão a Deus e deixado seu povo ir? 5. O Faraó poderia submeter sua vontade à vontade de Deus ou foi forçado a desobedecer? 6. Você percebe quão grande é a misericórdia de Deus para conosco se você considerar que Ele nos escolheu para a salvação enquanto endurecia o coração do faraó? 7. Por que Deus endureceu o coração do faraó? 12:1-13. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: este mês será o mês primeiro mês do ano para você. Diga a toda a congregação de Israel: no 10º deste mês, todo homem tomará para si um cordeiro, segundo para a casa de seu pai, um cordeiro para uma casa. E se a casa for muito pequena para o cordeiro, que ele e seu vizinho o tomem de acordo com o número de pessoas, de acordo com a necessidade de cada homem. Você fará sua conta para seu cordeiro, será sempre feito. Um homem com menos de um ano de idade, você pode tirá-lo das ovelhas ou das cabras. Agora, você o guardará até o 14º dia do mesmo mês. Então, toda a assembleia de a congregação de Israel matará seus cordeiros escolhidos ao crepúsculo e tomará um pouco de sangue e os colocará nas tuas portas e na lateral das casas onde comerem. E comerão a carne naquela noite, no fogo com pão sem fermento e com ervas amargas eles o comerão. Não o coma cru, nem fervido com água, mas assado no fogo, sua cabeça com suas pernas e suas entranhas. Não deixarás nada disso até amanhã, e o que resta dela até amanhã queimarás com fogo, e comê-lo-á com um cinto na cintura, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Então você deve comê-lo às pressas. é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Agora, o sangue será um sinal para vocês nas casas onde você está. E quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e a praga não cairá sobre vocês, para destruí-lo quando eu atingir a terra do Egito. Perguntas para discussão. 1. O que a palavra Páscoa significa? Dois, por que a Páscoa se tornaria o primeiro mês do ano para Israel? Três, seria o primeiro mês porque a vida começa quando Deus nos liberta? Quatro, por que o cordeiro teria que ser macho e não fêmea? 5. Percebemos que esses cordeiros tinham que ser perfeitos, assim como o cordeiro supremo que poderia tirar nossos pecados tinha que ser perfeito e sem nenhum defeito. 6. Deus exige punição com a morte pelo pecado? Podemos pagar esse preço? 7. Quem se tornou o derradeiro cordeiro de Deus? 8. Não é triste que as pessoas tenham mantido esse cordeiro dentro de casa por 14 dias antes de matá-lo? Você consegue pensar em uma razão pela qual Deus quis que fosse assim? Nove. Deus ama muito seu filho quando ele permitiu que ele morresse por nossos pecados? Dez. Deus talvez queria que saibamos que Ele nos ama igualmente como Jesus igualmente ama-nos. A seguir, segue em Êxodo 12, versículo 14. As instruções de Deus para celebrar essa libertação todos os anos como Páscoa para um banquete eterno. Então, este dia será para vocês um memorial e vocês devem mantê-lo como um banquete para o Senhor por todas as suas gerações. Vocês devem mantê-lo como um banquete por uma ordenança eterna. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, retire o fermento das suas casas. Para quem comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será exterminada de Israel. No primeiro dia, vocês se reunirão em uma santa reunião e no 7º dia, vocês se reunirão em uma outra. Nenhum trabalho deve ser feito nesses dias, mas aquilo que todos devem comer, somente isso pode ser preparado por vocês. Portanto, observareis a festa dos pães ázimos, pois neste mesmo dia terei tirado seus exércitos da terra do Egito. Portanto, vocês devem observar este dia por todas as suas gerações como uma ordenança eterna. No primeiro mês, no 14º dia do mês, à noite, você comerá pães ázimos, até o 21º dia do mês à noite. Por 7 dias não será encontrado fermento em vossas casas, porque quem comer pão levantado, essa mesma pessoa será exterminada da congregação de Israel, seja ele um estrangeiro, um nativo da terra. Não comerás nada levantado em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. O fermento, também chamado de fermento, cresce com o tempo, assim como as baterias crescem no leite, tornando-o ácido, e no final ruim ou produzindo iogurte com outras baterias. Todos os dias, quando assamos pão da massa que preparamos ontem, mantemos um pouco da massa fermentada e a colocamos em massa fresca para amanhã. Dessa forma, o pão pode crescer e ficar macio. Mas se continuarmos assim para sempre, bactérias ruins podem começar a nos deixar doentes, assim como o leite. Deus protege seu povo com esta lei. O fermento tornou-se um símbolo do que o pecado faz em nossas vidas. Se não removermos, continuaremos pecando de nossa vida. Ficaremos cada vez mais corruptos. Perguntas para discussão. 1. Você pode ver o caminho amoroso de Deus por você ao querer remover todo o fermento de sua casa uma vez que por ano, e hoje isso significa especialmente que você tenta remover todos os pecados da sua vida. 2. Você vê como é importante lutar continuamente contra o pecado em sua vida? Três, você pode se arrepender de todos os seus pecados enquanto não tenta se livrar deles? Quatro, não é triste que sempre tendemos parar de pecar, mas nunca tenhamos sucessor por todo o caminho? Cinco, Deus perdoará nossos pecados se não tivermos pena deles e tentarmos parar de pecar? 6. Não há boas razões para sempre sermos humildes e sofrer por não podermos parar de pecar? 7. Não somos miseráveis, como Paulo escreveu em Romanos 7, versículos 24 a 25, onde diz, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Agradeço a Deus, quem me deu Jesus Cristo, nosso Senhor. 8. Você vê agora por que é tão importante que Israel esteja disposto a remover todo o fermento todos os anos para começar a fazer pão de novo, mas também para começar de novo sem pecar? 9. Agora lemos Êxodo dos 12, versículos 21 a 28. E diz o seguinte, então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhem e tomem cordeiros para si mesmos, de acordo com suas famílias, e matem cordeiros pascal na bacia e colopeiem o lintel e os dois patentes da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vocês sairá pela porta da casa dele até amanhã. Seguinte, porque o Senhor passará pela terra para atacar os egípcios. E quando ele vir o sangue na lintel e nas duas portas, o Senhor passará pela porta e não permitirá que o sangue destruidor entre em suas casas para feri-lo. E você deve observar isso como uma ordenança para você e seus filhos para sempre. Acontecerá quando você chegar à terra que o Senhor lhe dará, assim como ele prometeu, que você deve manter esse serviço. E quando seus filhos lhe disserem: o que você quer dizer com isso? Serviço, que você dirá: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou pelas casas dos filhos de Israel no Egito quando atacou os egípcios e libertou nossas famílias. Então o povo inclinou a cabeça e adorou. Então os filhos de Israel foram embora e o fizeram exatamente como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Perguntas para discussão. 1. Você consegue seguir atenção no coração das pessoas quando elas percebem o quão importante é que elas façam exatamente o que lhes dizem, ou seus filhos mais velhos morrerão hoje à noite? Dois. Como você se sente sobre a importância de obedecer a Deus exatamente como ele diz a vocês? 3. O Senhor Deus, nosso Pai, não é extremamente misericordioso conosco? E aqui vem a história da terrível ira de Deus sobre os egípcios ao lermos Êxodo 12, do versículos 29 até 36. E assim diz: e aconteceu à meia-noite que o Senhor atacou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia uma casa onde não houvesse um morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão à noite e disse: levanta-te e sai do meu povo, tu e os seus filhos de Israel, e vai, serve ao Senhor como disseste. Também toma os teus rebanhos e os teus rebanhos, como você disse, e se foi e me abençoou também. E os egípcios exortaram o povo para que pudessem enviá-lo para fora da terra às pressas, porque disseram: todos estaremos mortos. Então o povo pegou a massa antes que ela fosse levantada, com as tigelas de amassar pressas as roupas nos ombros. Agora os filhos de Israel haviam feito conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios artigos de prata, artigos de ouro e roupas. E o Senhor havia dado favor ao povo aos olhos dos egípcios para que lhes concedessem o que pediam. Assim eles saquearam os egípcios. Agora me sinto terrivelmente impressionado com o que aconteceu com esses egípcios E isso me faz pensar na palavra de Deus em Hebreus 10, versículos 26 a 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não haverá mais sacrifício pelos pecados, mas sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de julgamento e uma indignação ardente que devorará os adversários. Quem rejeitou a lei de Moisés morreu sem piedade pelo testemunho de duas ou três testemunhas. De quanto pior punição você acha será considerado digno quem atropelou o Filho de Deus? Quando o Sancta Aliança pela qual ele foi santificado, uma coisa comum, e insultou o Espírito da Graça. Conhecemos aquele que diz: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Perguntas para discussão. 1. Você sente tensão causada por nossa natureza em continuar pecando, mesmo que em nosso coração gostássemos de obedecer a nosso Deus? Você pode compartilhar um com o outro como você sente sobre isso? Dois, você percebe o terrível perigo de desobedecer a Deus depois de experimentar a bondade dele através do Espírito Santo? Para terminar, quero lembrá-lo do que Jesus disse sobre ser cheio do Espírito depois de termos removido o pecado de nossas vidas. Encontramos em Mateus 12, versículos 43 e 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares secos, buscando descanso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa, de onde vim. E se ele vem e a encontra vazia, varrida e ordenada, ele vai e leva consigo outros sete espíritos mais perversos que ele. E eles entram e habitam ali. E a última condenação daquele homem é o pior que a primeira. Vamos orar agora. Vamos fechar nossos olhos, pedirmos a graça do nosso Deus. Ó Deus Pai, tenha misericórdia de mim, porque você chamou seus nomes. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e abundante, em bondade e verdade, mantém a misericórdia por milhares, perdoando a iniquidade e transgressão e pecado. Obrigado por lembrar que sou miserável comigo, mesmo incapaz de honrá-lo o tempo todo. Eu te amo e oro para que Jesus possa me santificar e me limpar cada vez mais, lavando a tua palavra, para que eu possa te agradar, tornando-me impecavelmente limpo, sem mais conflitos em meu coração. Em nome e no sangue de Jesus. Amém.